E para ajudar na nossa análise diária, está aqui comigo hoje o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e, claro, observando o mercado, vendo essa pressão se intensificar. E foi assim ao longo dessa semana, né, Douglas? Seja bem-vindo.
Olá, meu amigo Alexandre. Olá a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Exatamente. Hoje é um dia relativamente mais calmo, né, no mercado físico. A gente vê na volta do feriado muitos frigoríficos fora dos negócios. O próprio pecuarista também não tem tanta intenção em fazer vendas, né, trabalhar com o mercado nesse dia. Mas o que a gente tem de leitura na semana, durante a semana, foi uma trajetória descendente das tentativas de compra do boi gordo em São Paulo, né? A gente via 320 na outra semana ainda, no comecinho dessa 320, 315 foi mais frequente, né? O valor que a gente já viu mais frequente, hoje em dia as indústrias testam o mercado com 310. Até o momento esse preço não fez verão, né? Não tem sido eficaz, mas a gente está vendo que essa pressão aí já pode ganhar um pouco mais de tração, uma vez que já saiu dos 330, 325, 320 e tem sido eficaz nesse sentido de, pelo menos, acalmar o preço da arroba nesse momento, que é natural, né? A gente está entrando em maio, entrando num mês em que o clima, a temperatura também favorece essa saída dos animais.
Ô Douglas, só para a gente entender, o que que tem motivado essa pressão dos frigoríficos, na sua opinião, e por que que eles têm conseguido, né, à medida do possível, aí, emplacar esses novos patamares mais baixos de preços?
Perfeito. A gente viu, o primeiro motivo é a oferta de animais terminados, as escalas de abate que estavam relativamente mais curtas, mais apertadas aí há 4 semanas, 3 semanas, tiveram um ligeiro alívio. A gente viu muito nitidamente esse alívio nas praças de São Paulo, nas praças de Goiás, em Minas também, logo na sequência começou a ficar um pouco mais visível, né? Estados que estão relativamente mais firmes em relação a esses que eu citei primeiro é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas em Goiás e São Paulo a gente vê essas escalas mais confortáveis, sim. Paralelamente a isso, a gente tem uma pressão no dólar, né? O dólar saiu aí de R$ 6, atualmente negociado mais próximo de 5,60, 5,70. Isso também tira um pouco daquele apetite forte do exportador, apesar que o volume continua bem firme. Possivelmente em abril a gente deve ter algo ao redor aí de 235 mil toneladas exportadas, né? E o próprio mercado doméstico da carne, a gente vê reclamações, dificuldade do escoamento com mais vigor, mesmo na virada do mês. Então, a conjuntura, a soma desses fatores, junto com uma temperatura mais fria, uma chuva que naturalmente deve ficar menos frequente nas próximas semanas, né, colabora para a indústria tentar fazer essas ofertas de preço ao redor de 310. Como eu comentei, não foi eficaz, mas dado a conjuntura e a soma desses fatores, é possível que nos próximos dias a gente veja algo nesse sentido.
E pela experiência de vocês aí na Radar, tem mais oferta de animais para aparecer, Douglas? A expectativa é realmente de aumento de oferta? Ou por enquanto esse alongamento de escala tá acontecendo aí mais com um animal contratado já antecipadamente?
É possível que tenha um pouco mais de oferta, assim. Um fato curioso que a gente tem conversado com pecuaristas, nossos amigos, até entre nós também, é o fato que as chuvas até o momento não perderam tanta frequência e volume, né? Então a gente veio no comecinho de maio indo com algumas chuvas. Então aquela oferta de saída de animais de pasto, que costuma ficar até mais concentrada em maio, talvez fique um pouco mais cadenciada entre maio e junho. Mas é fato que essas escalas alongando, né, em São Paulo, em Goiás, mostra que a oferta, assim, saindo gradativamente, deve continuar nas próximas semanas.
E não é só oferta, né, Douglas? Tem alguma coisa com a demanda? Você citou aí a questão do dólar, né? Isso já impacta na demanda internacional? Por enquanto, não. E a demanda interna? Me parece que tem aí problema com a precificação da própria carne no mercado interno, não?
Exato, exatamente. Acho que nesse momento, acho que se fosse colocar um ponto de atenção entre os dois mercados, acho que o mercado interno seria mais sensível a aumentos de preço, né? A gente vê outros fatores de acesso de alimentação, né? Café, azeite, outras carnes, feijão, alguns legumes, tudo mais caro, né? Isso, querendo ou não, reduz a renda disponível da população. Quando a gente amplia isso para o IPCA, para outros produtos, para planos de saúde, combustíveis, né? Tudo isso também deixa o mercado mais sensível a possíveis aumentos de preço. A gente vê que nessa última semana houve devoluções, houve reclamações do ritmo de escoamento da carne no atacado, no varejo. Então, esse seria o ponto de atenção. Acho que o mercado doméstico está muito sensível com alguma elevação de preço. E o fato de não ter escoado nesses últimos dias também cria um certo pé atrás da indústria em tentar preços maiores, ou pelo menos ajustar o custo da matéria-prima. Agora, quando a gente olha para o mercado externo, né, março veio com bom volume exportado, possivelmente abril a gente deve ter um bom volume também na casa de 235. Historicamente, quando a gente olha para outros volumes exportados no primeiro semestre, é um volume muito forte, não deixa de ser notável. Mas essa questão do dólar também a gente fica bem atento, né? A gente já teve exportações aí com volume relativamente menor, mas com dólar de 6,20, de 6,10, de R$ 6. Isso traduziria uma receita, um faturamento total atrativo, né? Embora a gente tenha compensado com aumento de volume, o dólar está na casa de 5,60, a gente está tendo muito ruído externo, né? O dólar está perdendo força justamente nessa questão das tarifas, em alguma incerteza relacionada aos Estados Unidos. Então, esse ponto também gera alguma apreensão. Mas eu acredito que o mercado externo esteja até relativamente mais confortável, uma situação mais confortável em relação ao escoamento do mercado doméstico nesse momento.
Essa preocupação com a demanda interna é legítima. A gente está começando o mês, tradicionalmente a gente tem recebimento de salário e, consequentemente, aí a melhora do consumo. E esse mês tem o Dia das Mães, né, Douglas? O Dia das Mães é uma data importante de consumo de carne aí. E por enquanto, pelo que eu estou entendendo, esse mercado não engrenou ainda, né? Mas está preparado para atender essa demanda?
Sem dúvida, né? Essa viradinha de mês ela foi mais mixuruca, não teve aquela, geralmente aquela sazonalidade de tração de preços, né? Preços sobem, estoques dão uma enxugada. Essa questão do Dia das Mães é uma data importante, quando a gente olha aí, Natal, Ano Novo são datas boas, e aí depois vem gerir o Dia das Mães com ótimo consumo. É possível que a gente tenha algum respiro, algum alívio, mas como é uma data pontual, a gente tem que olhar como um contexto como um todo, né? A gente viu que essa virada não foi boa, possivelmente deve ter algum alívio, vamos ver o que vai vir após o Dia das Mães, se esse consumo foi pontual ou se há alguma atração no escoamento também. Nossa perspectiva é positiva, geralmente é uma data que dá uma girada maior de estoque, algum movimento, né? Mas a gente tem que pôr isso em contexto, se isso vai ser somente nesse final de semana ou se vai ser alguma coisa contínua que alivie um pouco ou enxugue esses estoques.
Semana que vem é uma semana importante de analisar, principalmente esse comportamento aí do consumo interno, então, Douglas.
Sem dúvida, sem dúvida. A população recebe os salários, né? Vamos ver como que o varejo vai se comportar em relação às gôndolas para saber se é sempre atacado.
O fato é que os frigoríficos estão com escalas relativamente longas, dá para dizer isso.
Sim, a gente vê que a maioria dos frigoríficos aqui em São Paulo estão com escalas aí para o dia 15, 16, 19, 20, né? Não são confortavelmente longas, mas estão longe de ser apertadas. Assim, ou seja, eles têm a próxima semana para tentar trabalhar esses preços de 315, 310 que eles têm ofertado. Então, não há uma necessidade de ter uma escalada de preço para preencher as operações nesse momento, né? Uma vez que essas escalas estão até um pouco mais para frente, para meados, até uma porção mais final do mês.
Escalas pelo menos aí de 15 dias em São Paulo é uma realidade para o Brasil, essa condição de escalas alongadas também, de maneira geral, Douglas?
Para o Brasil como um todo, eu diria que não. Em estados como Mato Grosso do Sul, a gente tem visto que há alguma sustentação por lá. O próprio Mato Grosso do Sul havia áreas tipicamente fortes de pecuária. A pecuária tem sentido uma pressão maior por áreas de silvicultura, outras áreas, né, outras culturas também. Então, a escala lá está relativamente apertada. No Mato Grosso, ultimamente, a gente tem visto também que a escala não está tão longa quanto a gente tem visto em Goiás e São Paulo. Então, não estenderia esse cenário para todo o país, mas olharia com cuidado esses dois estados.
Muito bem. Olhando então para o futuro, sua expectativa de curto prazo pode ser que se concretize esses 310 aí?
Olhando a conjuntura como um todo, né, a gente vê que pecuaristas também relutam em entregar em 310, uma vez que esse preço não fez verão, ainda o preço de balcão, a primeira tentativa da indústria negociar. Boa parte dos negócios nos últimos dias aconteceram na casa de 320, de 315, mas olhando a conjuntura como um todo, né, o frio chegando, a capacidade de suporte das pastagens acaba ficando mais é prejudicada, né? O dólar também um pouco mais comportado, o mercado doméstico sentindo para escoar essa produção, possivelmente é um cenário que favorece essa negociação relativamente mais baixa.
Boa, Douglas. Vamos aguardar para ver principalmente o comportamento das demandas. A gente precisa ficar atento a elas, já que existe um ambiente de aumento de oferta aí vindo e é preciso ter uma demanda forte para enxugar esse mercado e garantir pelo menos estabilidade nos preços. Mas o que a gente está vendo é o frigorífico vindo forte aí, testando novos patamares, patamares abaixo do que eles vinham praticando aí nos últimos dias. Obrigado, viu, Douglas? Volte sempre.
Eu que agradeço pela parceria, contem com todo o time da Ada Investimentos e um forte abraço. Até mais.
Valeu, abraço para você, meu amigo. Até a próxima.